quando o empreendimento chegou no, na localidade, ele apresentou, por meio de audiência pública, vários benefícios que ele traria para a região. Melhoraria a infraestrutura, que ia melhorar a questão do turismo, que ia fazer muitas coisas, melhorar principalmente a questão dos agricultores também. E aí, como morador, a gente ficou todo mundo empolgado com essa questão toda e viemos acompanhando todo o processo do empreendimento. Porém, com o desenrolar do tempo que o empreendimento foi se instalando, os problemas começaram a aparecer, né? E eu, como morador e mais um grupo de pessoas, a gente acompanhou praticamente todas as audiências públicas do início. E se falava muito dos benefícios, só que as contrapartidas que eles prometiam não ia passando o tempo e não eram feitas, né? Dentre elas, em uma das audiências, a gente presenciou o problema da erosão, que foi noticiado antes mesmo do empreendimento começar a fazer a obra. Esse seria uma erosão que no documento do IARIMA constava como uma coisa muito grande, muito grave para a localidade. E a gente, como morador, ficou preocupado na época, né? A gente questionou o empreendimento de várias formas, o que, que seria feito para ter uma segurança na localidade em relação a isso. Na época, então, o empreendimento falava, não, a gente vai fazer um monitoramento e vocês podem ficar tranquilos que, se caso houver erosão, a gente vai fazer uma medida de mitigação. Na época, a gente ainda perguntou ao pessoal da audiência pública quais seriam essas medidas de mitigação. Eles falaram que fariam um monitoramento, em caso de a erosão ocorresse, eles iam fazer a reposição da areia. E a gente ainda perguntou por quanto tempo seria feito isso. O passado tempo aconteceu a erosão, a gente verificou que eles não estavam nem fazendo monitoramento e nem iam fazer as medidas de mitigação. A gente entrou no Ministério Público Federal, entramos com o Ministério Público Estadual. Infelizmente, por conta de não ter parecer técnico, nenhuma das denúncias teve seguimento. E hoje a gente está aqui no Açul com uma erosão muito forte, exatamente como estava no IARIMA. O IARIMA já previa isso. Está na documentação toda do empreendimento. E a gente hoje está aqui sem saber a quem recorrer e o que fazer. Entende? Com esse passado tempo do empreendimento e tudo isso que aconteceu aqui. Então, como eu falei no início, eram audiências públicas, né? A localidade, ela é muito carente, inclusive, de organização social, sabe? As pessoas têm uma escolaridade muito baixa, então, infelizmente, a gente não tinha uma organização social muito forte. O que ficou? O empreendimento chegou com audiências públicas, mostrando um projeto maravilhoso, que aconteceria, que geraria muito emprego, que eles iam trazer qualificação profissional e dariam muito emprego às pessoas daqui, que iam melhorar a infraestrutura, e isso ficou tudo para um segundo plano que até hoje não aconteceu. As pessoas, no início, começaram a apoiar o projeto porque ele se apresentava como uma solução para muitos anos de estagnação econômica da região. Mas, com o passar do tempo, veio a desapropriação, veio os problemas socioambientais, né? E isso a gente começou a ver que não era aquilo tudo que estava no projeto, né? Então, a gente começou a questionar de algumas formas nas audiências públicas, tanto que eu e mais algum grupo de moradores que iam nas audiências, quando a gente chegava, a gente já estava, tipo assim, ah, o pessoal veio, entendeu? O pessoal não era para vir, basicamente isso que acontecia. E isso foi tão perceptível porque as audiências públicas, no começo, elas foram feitas nas localidades que circundavam o empreendimento. Ela foi feita em Mato Escuro, na Praia do Açu, Água Preta, eles faziam essa audiência lá. Quando a gente percebeu que não era esse projeto dos sonhos, que as pessoas começaram a questionar mais o empreendimento, eles botaram um empecilho. Ao invés de fazer as audiências descentralizadas, eles começaram a centralizar na sede do município. Começaram a fazer só em São João da Barra. O que dificultava, por exemplo, eu que tinha comércio, a audiência era 6 horas. Eu tinha que sair daqui num ônibus de 3 horas, ou num carro próprio, né, para ir nessa audiência. Então, começou a dificultar. Eu fechava o comércio muitas vezes cedo, para a gente pegar o ônibus que eles colocavam aqui, para ir para essa audiência. Chegava tarde, em casa de volta, entendeu? E essas audiências eram durante a semana, não tinha como a gente fechar comércio. Muita gente... Eles fizeram isso para desmobilizar a população, porque estava havendo questionamento. E esse questionamento foi, aos poucos, diminuindo. Entende? Então, muita gente com medo, tanto de represálias por parte do empreendimento, que tinha um filho trabalhando já, na parte de construção civil, né? outros que tinham medo de perder a casa. Tinha muito terror, foi muito terrorismo. E uma prova disso são as desapropriações, que eram muito fortes, chegavam com um aparato policial muito grande, não tinha um aviso prévio, né? Eles chegavam, você tem 15 dias para sair de casa, você tem 10 dias para sair de casa. Não, eles chegavam com 50 policiais, e sem exagero, que a gente tem fotos disso tudo, e você tem uma hora para arrumar suas coisas e sair da casa. E já entrava com a máquina derrubando tudo. Então isso gerou muito medo.